ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zucaibe. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 28 de abril de 2026, está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo nos comentários, Bruno Mendes. E o papo agora é a Copa Sul-Americana. O Botafogo enfrenta o Independiente Petroleiro da Bolívia a partir das 19 horas no estádio Nilton Santos, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da competição. Rafael Monteiro traz pra gente as informações da partida aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, que diz que a equipe alvinegra vem evoluindo sob o seu comando.
Eu, na minha opinião, nós estamos a defender melhor, nós equipa. Estamos a defender melhor desde o dia que eu cheguei, eu não estou a dizer para trás, estou a dizer desde o nosso dia 1 para o nosso dia de hoje, estamos a defender muito melhor. Desde o nosso primeiro jogo com o Caracas para o nosso jogo de hoje, estamos a defender muito melhor. Nós concedemos poucas oportunidades ao adversário. Acho que coletivamente estamos a defender muito melhor, estamos mais pressionantes, o adversário tem mais dificuldade em criar jogo e está-nos conforto atrás. Nós não podemos dizer que somos a pior defesa, a defesa com mais golos concedidos, só por culpa do goleiro e da zaga, porque não é, e todos nós sabemos isso, e os jogadores sabem disso, porque eu faço questão de frisar isso todos os dias, quando nós falamos de organização defensiva, mas nós sabemos o que é que temos que fazer, estamos a melhorar muito em termos de organização defensiva.
O Alvinegro enfrenta o Independente Petroleiro daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. A partida contra os bolivianos será no estádio Nilton Santos, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O Botafogo é o líder do Grupo E, com 4 pontos conquistados. O Alvinegro vem de vitória na competição continental, após bater o Racing pelo placar de 3-2. Na estreia, empatou com o Caracas por 1-1. Já o Independente Petroleiro ainda não pontuou, já que perdeu para o Racing de 3-1 e para o Caracas de 1-0. Forte abraço!
Forte abraço, Rafael Monteiro. Olha só, o Botafogo tá escalado já para a partida de daqui a pouquinho, com no gol o goleiro Neto, Matheus Ponte, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles. Pelo meio, Alan, Medina, Edenilson, Montoro, Kadir e Arthur Cabral na frente. São aí os titulares do técnico Franklin Carvalho, de um Botafogo que vem para se manter nessa liderança do grupo, para vencer a sua primeira partida em casa. Boa noite para você, Bruno Mendes.
Muito boa noite, Luciano Zogai. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Jogo importante para o Botafogo. Acho que nessa correria de calendário, quando você tem jogo em casa, você pode se distanciar no seu grupo para cada vez mais se garantir, para lá na frente poder poupar. Eu acho que o Botafogo tem que fazer isso. Vai jogar nos seus domínios contra uma equipe que não é tão forte assim, terceira ou quarta força do futebol boliviano. Eu acho que o Botafogo pode com tranquilidade fazer o placar, vencer, ficar tranquilo na partida, poupar para o fim de semana, poupar seus jogadores e fazer um jogo tranquilo. Não transformar esse jogo em um daquelas partidas tenebrosas, que o torcedor fica assustado. Acho que é claro que o Nilton, galera, vai dar uma economizada, né? No fim do mês, galera vai dar uma segurada, mas acho que o Botafogo dentro de campo tem que fazer a parte dele e carimbar essa partida aí contra o Independente Petroleiro, Luciano.
É isso. Além do Botafogo, também quem entra em campo às 7 da noite é o Santos. O Peixe vai encarar o San Lorenzo da Argentina no Nuevo Gasômetro, lá em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A equipe não vence uma partida desde o dia 11 de abril, quando derrotou o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, e vê as cobranças aumentarem a cada partida. Para Cuca, treinador do Santos, as coisas só vão melhorar com o retorno dos bons resultados.
Não adianta a gente vir aqui e falar da carência que tem disso, daquilo. Vai ter uma janela no meio do ano e certamente a gente vai estar agindo nela. Eu também penso que a gente pode melhorar. E eu estou buscando alternativas a todos os jogos, iniciando jogando ou durante o jogo. Falta um ou outro jogador ainda terem as oportunidades, mas vai chegar daqui um mês e a janela tem a parada e a gente vai ver o que necessita. E eu vim aqui para isso. Eu vim aqui, se as coisas tivessem todas arrumadinhas certas, eu não tinha vindo. Então, eu tenho um mês de casa, e lógico, pela experiência que a gente tem, a gente sabe o que é necessário, e com certeza a gente tem um tempo até o final do ano para melhorar muito. Mas não adianta falar em janela, em trazer jogador, isso ou aquilo, porque três ou quatro jogadores que você traga não arruma o teu emocional. Pelo contrário, eu já falei, o que arruma o emocional de um time é ganhar jogo. Aí tudo passa a ser bom, gostoso, e nós estamos precisando disso.
Tá aí, e o time do Santos também já está definido e escalado para encarar o San Lorenzo, com o Gabriel Brazão no gol, Mike, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar na zaga, Willian, Christian Oliva, Neymar, Gabriel Bontempo, Rolaser, Gabriel Barbosa e Cuca. É isso então, aí o técnico Cuca definindo Gabigol, Neymar, todo mundo em campo para buscar essa vitória fora de casa, Bruno Mendes.
O menino Ney, ele tá correndo contra o tempo, porque ele quer uma vaga na Copa do Mundo e tem que jogar. Ele não pode dar o migué que deu no fim de semana quando descobriram que o cara tava no churrasco, tava numa feijoada. Que é o normal do Neymar, tá? Normal. Mas não confio no time do Santos, não. Time que não vem inspirando confiança. Jogou contra o Recoleta muito mal na Vila Belmiro. A gente sabe que encarar o San Lorenzo na Argentina é sempre muito difícil. Não acredito no Santos hoje não, viu, Luciano?
Pois é, vamos aguardar aí ver se o Santos consegue trazer esse resultado, mas realmente não vem fazendo aí boas apresentações. Fechando esse papo de Copa Sul-Americana, o São Paulo vai encarar o Milionários da Colômbia no El Campín, em Bogotá, às 9:30 da noite, no horário de Brasília. Apesar da sequência de duas vitórias seguidas na temporada, o técnico Roger Machado segue sofrendo com a forte pressão da torcida pela sua saída do time. Após a vitória sobre o Mirassol pelo Brasileirão, o treinador do Tricolor Paulista falou sobre a importância do atacante Luciano na sua equipe.
Eu já comuniquei já, né, em algum momento a conversa que eu tive em algum momento com o Luciano, né, e ele estar cumprindo uma função até mais desgastante para ele, mas que está se provando, né, que é importante para o time, né, e por consequência nas atuações dele, né, mas acima de tudo que a gente percebe quando o profissional, né, ele tem seu contrato, ele cumpre bem seu contrato, ele trabalha bem pro clube que ele é contratado pela sua carreira, né, mas também a gente percebe com bastante des quando o atleta se envolve com o trabalho. E não é só o Luciano, né? Todos os atletas estão bem imbuídos na disposição de fazer as coisas acontecerem. Costumo dizer que 100% tu entra em campo e trabalha, né? O que faz a diferença é um pouquinho mais, e isso é em função de todo o contexto.
Tá aí, o torcedor, né, do São Paulo não queria a saída do Crespo, não gostou da contratação do Roger, e a cobrança em cima do treinador tá acima do tom, Bruno Mendes?
Acho que tá sim, viu, Luciano? Não, assim você não deixa o cara trabalhar direito, ele já chegou com um não. E aí, se você vence, gera crítica. Se você empata ou perde, o torcedor critica. Se você vence, mesmo seja de forma difícil, conquistou os 3 pontos no Campeonato Brasileiro, que é o mais importante, o torcedor critica. A cabeça do cara fica, não tem tranquilidade para trabalhar. Se ele pega uma sequência de derrotas, de resultados ruins, aí eu vou te responder que, ó, Luciano, realmente tá difícil pro Roger Machado. Mas não é o caso. Ele tá colocando o São Paulo para jogar, tem problemas que a gente sabe de departamento médico. Agora sim que os jogadores estão entrando, informa o Caleri, o Luciano que tá numa boa fase, o Lucas Moura ele pode contar hora sim, hora não. Então assim, a torcida do São Paulo tá sufocando o Roger Machado quando podia. Tá dando apoio pro seu treinador levar um trabalho à frente.
Pois é. E chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o nosso professor, Wagner Gomes.
As equipes paulistas de Mogi Basquete e Franca garantiram vaga nas quartas de final do Novo Basquete Brasil. O Mogi Basquete enfrentou São José Basquetebol e venceu por 81 a 70 na terceira rodada das oitavas de final. E o Franca fechou a série em 3 a 0 contra o Botafogo. O jogo foi 82 a 78. As duas equipes estão garantidas entre as oito que comporão as quartas de final da temporada do Novo Basquete Brasil. Pela Superliga Masculina de Vôlei, o Campinas garantiu a vaga na final ao vencer a segunda partida da melhor de três contra o Praia Clube. O placar foi de 3 a 0, com parciais de 27-25, 25-18 e 25-19. A equipe paulista espera a definição do adversário, que sairá da última partida entre o Cruzeiro e Minas. O jogo acontecerá nesta sexta-feira, às 21 horas, em Contagem, no Poliesportivo do Riacho, com capacidade para 2.000 pessoas.
E o Comitê Paralímpico Brasileiro anunciou a lista de nadadores que vão participar da etapa do World Series em Berlim, na Alemanha, entre os dias 7 e 9 de maio. Entre eles estão Gabrielzinho Araújo, vencedor do Laureus, Carol Santiago, maior campeã paralímpica da história do Brasil, Thalisson Glock e Gabriel Bandeira. As provas no World Series são multiclasses, ou seja, atletas com diferentes tipos de deficiência nadam na mesma série, sendo que as classificações, as finais e as medalhas serão definidas por meio do índice técnico da competição, o ITC. Ex-técnico da seleção brasileira e referência do basquete espanhol, Moncho Monsalve morreu hoje, aos 81 anos. Sob seu comando, o Brasil conquistou a Copa América de 2009, assegurando vaga no Mundial do ano seguinte. Na época, o time era repleto de talentos como Anderson Varejão, Leandrinho Barbosa, Marcelinho Huertas, Marcelinho Machado e Thiago Splitter, hoje treinador do Portland Trail Blazers da NBA. Antes de abraçar a carreira de treinador, Monsalve se destacou nas quadras como jogador. O ápice da trajetória foi no Real Madrid, clube onde conquistou 9 títulos, 3 Copas da Europa, 3 Ligas e 3 Copas da Espanha. Ele encerrou a carreira em 1971, aos 26 anos, por conta de uma lesão no joelho. A Confederação Brasileira de Basquete, o Real Madrid e outros clubes se manifestaram nas redes lamentando a morte de Moncho Monsalve. E o papo agora é Copa Libertadores da América. O Cruzeiro vai receber o Boca Juniors da Argentina no Mineirão, em Belo Horizonte, às 9:30 da noite, pela terceira rodada da competição. A Raposa é a terceira colocada do Grupo D com 3 pontos e precisa vencer para ao menos empatar em pontos com o adversário de logo mais. Um dos trunfos da equipe celeste é o atacante Arroyo, com 2 gols marcados nas últimas partidas. Após a vitória sobre o Remo, o técnico Arthur Jorge fez questão de elogiar o jogador equatoriano.
É um daqueles jogadores que nós temos conseguido potenciar. Primeiro porque tem umas características muito interessantes para aquilo que é a nossa forma de jogar também. É um jogador que se tem cada vez mais identificado com o nosso modelo de jogo. É um jogador que tem conseguido também trazer para fora todo o seu potencial. Acho que temos muito arroio ainda para tentar buscar, porque acho que consegue fazer muito mais do que aquilo que tem feito, mas é um jogador que tem sido importante também em alguns momentos, hoje decisivo com a questão do golo, mas não é apenas isso, só em cima disso, é da forma como joga e como se compromete com a equipa, não só no momento ofensivo, mas também, e destaco isso, no momento defensivo, de poder ser mais um jogador que trabalha muito bem com a equipa para poder defender bem.
Tá aí então o técnico Arthur Jorge elogiando o Arroyo e o Cruzeiro recebendo o Boca Juniors. Jogo difícil, hein, Bruno?
Jogão, jogo grande. É difícil, o Boca vem numa fase muito boa, não só no Campeonato Argentino como na Libertadores também. É um time copeiro, recuperou esse autoestima de ser copeiro, e vai ser um jogo muito complicado para um Cruzeiro que ainda não se acertou. O Arthur Jorge ainda não conseguiu se entender com os jogadores com o Arthur Jorge, apesar do pouco tempo de trabalho. Por isso vai ser um jogo bastante difícil. Claro que o fator casa pesa, o Mineirão vai estar lotado, mas a gente sabe que jogar contra time argentino é sempre muito difícil, Luciano.
Pois é, e já que estamos falando de time argentino, amanhã o Flamengo vai até a Argentina para jogar contra o Estudiantes de La Plata pela terceira rodada da Libertadores. A Rádio Nacional vai transmitir o jogo para todo o Brasil a partir de 9h15 da noite em rede para todo o país. Desde a derrota para o Red Bull Bragantino, o Flamengo engatou aí uma sequência. Já são 7 vitórias seguidas do rubro-negro, com 19 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. No entanto, o técnico Leonardo Jardim ganhou um problema aí de última hora para amanhã. Além de Lucas Paquetá e de Eric Pulgar, que estão no departamento médico, o treinador português não vai poder contar com Léo Pereira. O defensor sofreu um corte profundo na canela esquerda na goleada sobre o Atlético Mineiro, acabou levando pontos na região e está em processo de cicatrização. Bruno Mendes, um jogo também difícil para o Flamengo jogar, né? Contra o Estudiantes de La Plata na Argentina é sempre complicado, mas o Flamengo vem muito bem, né? Não só ganhando, mas apresentando também um bom futebol.
Apresenta um bom futebol, é ao contrário do Arthur Jorge no Cruzeiro. O Leonardo Jardim já tem... pegou o jeito do grupo do Flamengo. O Flamengo pegou o jeito, vem pegando muito, de uma forma mais incisiva, o jeito do Leonardo Jardim de jogar, numa transição rápida para tentar matar logo o lance. E a gente viu em alguns gols isso acontecer com o Atlético Mineiro. Acho que é um jogo importante para o Flamengo também. Se o Flamengo consegue essa vitória contra o Estudiantes na Argentina, dá um grande passo para se classificar na Libertadores. Ah, mas vão faltar 3 jogos ainda. Mas, por exemplo, vai pegar o Cusco jogando em casa. Depois pega o próprio Estudiantes jogando no Maracanã. Então o Flamengo consegue. E é um objetivo do Flamengo esse ano. Passou vários sufocos ano passado. Teve que definir tudo fora de casa, inclusive contra o próprio Estudiantes. Teve que definir em La Plata. Foi muito difícil, foi nos pênaltis. Então é um objetivo do Flamengo ficar entre os primeiros, para que você possa fazer a definição na hora do mata-mata em casa. E a vitória amanhã é importante, e diria, o Flamengo pode sim conquistar uma vitória lá dentro da casa do adversário.
É isso. E sobre essa baixa aí do Léo Pereira, Bruno, vai fazer muita falta? O Flamengo tem peça à altura ali para substituir, ou vai sentir muito a ausência aí do Léo Pereira?
O Léo Pereira é um jogador significativo na zaga do Flamengo. Ele foi o único que não perdeu o equilíbrio desde quando o Flamengo deixou o ano passado para esse ano de 2026. O Léo Pereira teve lá seu momento ruim, o Varela deu uma vacilada, o Alexandre também, e o Léo Ortiz foi o único que continuou numa regularidade. Vai fazer falta, mas o Danilo tem entrado bem, tem mantido essa regularidade que o Léo Ortiz voltou a ter, e que o sistema defensivo do Flamengo voltou a ter depois que o Léo Jardim arrumou. Conforme você falou, depois daquele jogo terrível contra o Bragantino, as coisas parece que deram uma acalmada e a zaga do Flamengo acertou. Vai fazer falta, mas acho que o Danilo supre muito bem essa ausência do Léo Pereira.
Chegou a hora do futebol feminino. Copa delas. E o Atlético Mineiro conquistou a sua primeira vitória em casa nesse Brasileirão Feminino com os 2-0 sobre o Botafogo ontem na Arena MRV em Belo Horizonte. A autora do segundo gol das Vingadoras, a meio-campo Isadora, já pediu foco para a próxima rodada.
A gente sabia da importância desse jogo, né? É um jogo que vale 6 pontos, né? Nem 3, não. Então, assim, acho que a gente trabalhou bem a semana, vem muito focado. Jogar em casa, né? É um privilégio sempre, tem que aproveitar para ganhar, garantir os pontos aqui. Então, agora é isso. Agora é subir um pouquinho na tabela, continuar trabalhando para... Já sexta-feira já temos um outro jogo que vai ser muito duro, muito, muito importante. Então, continuar trabalhando para agora continuar somando.
Thaís Adoro, então, falando aqui no microfone da Rádio Nacional. O Brasileirão Feminino, que está na oitava rodada, começou na sexta-feira com a vitória do Corinthians sobre a Ferroviária por 3-1. No sabadão, transmitimos essa vitória na TV Brasil do Flamengo em cima da equipe baiana, em cima do Vitória, também por 3-1. O Internacional venceu o Juventude por 1-0, também no sábado. No domingo, Red Bull, Bragantino e Cruzeiro ficaram no empate por 2-2. E o Fluminense venceu fora de casa o Misto por 2-0. Ontem tivemos um empate entre América Mineiro e São Paulo 0-0. Palmeiras também empatou com o Santos em 0-0. E na TV Brasil, quem pôde acompanhar viu a vitória aí do Atlético Mineiro por 2-0 em cima do Botafogo. Nesse momento, está havendo o confronto tricolor entre Bahia e Grêmio. E o Grêmio está derrotando o Bahia até o momento. São 20 minutos aí do primeiro tempo. 1-0 para o Grêmio. O Bahia, que vem numa sequência de 5 vitórias consecutivas, por enquanto, vai sendo aí superado pelo Grêmio, que vai chegando à 12ª posição, a 10 pontos na competição, mas tem muito jogo ainda pela frente. Fato é, Bruno, que o campeonato feminino está muitíssimo disputado ali pelas primeiras posições.
Olha só, Luciana, há uma emoção, principalmente, que a gente não tem tido no que talvez a gente viu nos últimos anos. É um time partir logo na frente, conquistar logo pontuação, como Corinthians e Palmeiras, por exemplo, e você deixar um segundo escalão, tirando Palmeiras e Corinthians, deixar um segundo escalão para trás. Há um equilíbrio muito forte quando você pensa que um time vai engatar uma jogada. Por exemplo, o Flamengo até pouco tempo estava na vice-liderança do campeonato. O Flamengo já caiu pro G5. Então, assim, há um equilíbrio maior esse ano, pelo menos nesse momento do campeonato, entre as principais forças do campeonato. Claro que nós temos Corinthians, Palmeiras e São Paulo na frente, são os times favoritos, mas o Bahia, conforme falamos, vem surpreendendo dentro do campeonato. Acho que a gente tem um equilíbrio maior de forças esse ano, por isso um campeonato com mais emoção, que eu tenho certeza que o torcedor está muito mais envolvido na competição de 2026, Luciana.
Sem dúvida nenhuma, Bruno. E legal a gente ver também, né, que nesse G8, né, a presença de dois times do Rio, Flamengo e Fluminense, o Bahia figurando ali também, Cruzeiro, Internacional. Então, a hegemonia paulista sendo um pouco aí ameaçada por outras forças. Isso também é muito bom aí para o futebol feminino. Vamos voltar a falar do futebol masculino, porque o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, reconheceu a crise por qual passa aí o clube paraense. Com a derrota para o Cruzeiro no final de semana, o Leão agora completou 9 rodadas seguidas no Z4. Tonhão, no entanto, garantiu que a diretoria vem trabalhando para tirar a equipe dessa situação incômoda na tabela.
Indiscutivelmente, essas crises, esses problemas, a gente já está acostumado, né? A gente vem passando desde a Série C, mas o final é sempre feliz. E essa esperança, essa fé que nós estamos tendo. Ninguém jogou a toalha aqui, está todo mundo trabalhando dia a dia para que a gente possa trazer condições para que dentro do campo o clube corresponda à nossa expectativa e saia dessa situação que está hoje, que é na zona do rebaixamento. Quero lembrar o seguinte, o Remo vem de uma sequência de acessos. Saiu da C para B, da B para A. Talvez, se a memória não me falhe, só o Fortaleza que teve essa sequência, né? Isso é muito importante ser dito, porque foi um trabalho dessa diretoria em trazer o Clube do Remo para uma série de elite do futebol brasileiro depois de 32 anos. Tem muito torcedor aí que nem nascido estava quando o Remo participou da Série A.
Por outro lado, o presidente Tonhão definiu a queda do Remo na Copa Norte e o vice-campeonato estadual como incompetência. No entanto, garantiu foco na Copa do Brasil, onde o clube tem uma vantagem de 2 gols sobre o Bahia.
Eu reconheço que a nossa incompetência, vou dizer assim, ou nosso fiasco nesse início de temporada foi a perda do Campeonato Paraense e a nossa desclassificação precoce na Copa Verde. Isso aí realmente foi de lamentar, é de não se admitir com um plantel, com as condições que nós damos para eles, pudesse perder o Campeonato Paraense e tivesse essa eliminação precoce na Copa Verde. Indiscutivelmente, a gente sabe que o jogador, principalmente no nível que nós estamos contratando, o foco dele é a Série A, né? Mas isso não justifica, logicamente, a nossa, principalmente a nossa desclassificação precoce. Mas estamos trabalhando no sentido de continuar a nossa participação na Copa Brasil e melhorar o nosso rendimento na Copa da Série A do Campeonato Brasileiro.
Brunão, dá para acreditar aí nessa recuperação do Remo?
Difícil pelo que o Remo vem apresentando, difícil pelo que o Remo mudou. Tinha um departamento de futebol pronto, esse departamento de futebol foi desfeito com o trem andando, e aí quando você faz isso dentro já de uma temporada, fica realmente difícil, porque você tinha um caminho a ser seguido, um caminho traçado e desenhado, e no meio do processo você acaba mudando todo esse desenho. Vira uma bagunça e é difícil acreditar que o Remo vá pegar um caminho. Acho que o Remo tem que se preocupar em permanecer na Série A. Depois ele pensa no resto.
Tá certo, então. Chegou a hora do Esporte Internacional, destacando as semifinais da Liga dos Campeões da UEFA, com Luiz Ferreira. Boa noite.
Boa noite para você, Luciana. Boa noite a todo mundo ligado aqui no programa do Mundo da Bola. Jogaço agora há pouco no Parque dos Príncipes. Paris Saint-Germain 5, Bayern de Munique 4. Começou, o Bayern de Munique abriu o placar com o Harry Kane, o PSG virou com o Kvaratskhelia Estelha e o João Neves, o Bayern empatou com o Olise 2x2, não perca a conta. Aí o Dembélé fez 3x2, só primeiro tempo. Segundo tempo, Kvaratskhelia Estelha e o Dembélé fizeram mais um gol cada um, foi para 5x2. Aí logo depois, o Pamecano e o Luiz Dias fizeram mais o terceiro e o quarto gol para o Bayern de Munique, placar final 5x4, jogaço.
Se recusando a perder, né?
Se recusando a perder, um festival de gol. Quem assistiu foi entretenimento purinho esse jogo. Partida de volta acontece na semana, dia 6 de maio, quarta-feira que vem, na Arena de Munique. Amanhã é dia de Atlético de Madrid, Arsenal, do Metropolitano de Davi, Simeone contra Arteta, Luciana.
Por isso dizem que por lá joga-se outro esporte. Valeu, Bruno Mendes, valeu também Luiz Ferreira. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você relembra agora os gols do triunfo de Flamengo e Atlético Mineiro sobre Vitória e Botafogo no Brasileirão Feminino. Mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zogaibe. O Gol Nacional. Olha o cruzamento. Tentativa do toque de cabeça e pênalti. Penalidade máxima para o Flamengo no cabeceio da Nina Garrite. A bola pegou na mão, me parece, ali da zagueira do Vitória. O cruzamento. A Nina faz um toque ali de cabeça e a bola pega no braço. Preparada ali para a batida, tá autorizada a Fabi.
Vamos, Lohana.
Partiu na perna direita. Gol! Tira onda, Fabi Simões, é o terceiro do Flamengo. Fica com a bola, a malha, vai de um lado para o outro. Bola na área, Anne Marabá arrumou para trás. Gol! Do Atlético! Na direita, conseguiu o toque ali na área, Anne Marabá rolou pra trás pra Isadora, de frente pro gol, chega finalizando. Se liga só, o toque da Anne Marabá, e na finalização a bola ainda desvia e morre no fundo da rede, matando ali a goleira Michelle. O desvio no meio do caminho, pegou ali na Yasmin. Isadora, camisa 10, na marca dos 19 do segundo tempo, amplia a vantagem para as Vingadoras.